ex-prefeito, diretor do SAMAI, está conosco o Renato Fontana. Bom dia, Renato.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre muito bom voltar na Rádio Marconi e levar uma mensagem para os nossos ouvintes, em especial nossos uruçanguenses. Né?
Bom recebê-lo aqui. Está conosco também o diretor de Agricultura, Gerivaldo Cardoso. Vardinho, bom dia.
Bom dia, Ed. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Eu sou mais bonito que o Ed.
Ah, não. Joel, desculpa. Eu troco o nome sempre.
Não vamos falar de beleza. Mas...
Não. Deixa quieto. Porque... Bom dia a todos e principalmente ao nosso agricultor aí.
Bom dia, bom dia. Bom, os senhores estão aqui para a gente falar de um assunto importante também. Vamos declarar guerra ao borrachudo, não? Os borrachudos aqui da...
Na verdade, a gente sabe que a gente está vivendo um momento, né? De uma infestação grande de borrachudo em alguns rios. E a gente tem um programa de combate aos borrachudos, estamos retomando com força total agora. A gente sabe que borrachudo é um problema no verão maior do que no inverno. Né? O borrachudo é um bicho que tem um ciclo de 15 a 25 dias. Nessa época, com certeza deve estar em torno de 15 dias, porque é quente, é úmido, né? Ele se reproduz de uma forma muito rápida. Então imagina quantas gerações, né, de borrachudo nós temos por aí. E só que queremos fazer um trabalho diferente. Inclusive até o convite para que o Vardinho, nosso secretário da Agricultura, esteja junto, porque a gente tem feito muitas coisas de forma integrada. Né? A gente tem uma visão boa em termos da agricultura, a gente sabe que isso está incomodando muito o meio rural. Nós já compramos agora 30 galões e 10 litros de bacilo thuringiense, e o bacilo é um inimigo natural, não é veneno, né? Não é uma coisa tóxica, porque é uma coisa que existe em pequenas quantidades na natureza, só que vai de forma concentrada, e é para combater a larva do borrachudo. E por que tem tanta infestação? É bom saber por que tem tanta infestação de borrachudo. Um pouco se deve ao próprio meio rural, né? Nada é por acaso. Aquele equilíbrio que existia nos nossos pequenos rios está se perdendo. Né? O principal inimigo natural do borrachudo, cascudos, que existiam nos rios que hoje já não enxerga mais, peixe de correntezas, tipo lambariz, né, o piava. O principal para nós aqui seria isso, lambariz e piava nas correntezas. E é bom que se diga também que o borrachudo, ao contrário do mosquito, né, do pernilongo, o borrachudo só se reproduz em água corrente, em correntezas, né, em margem de rios. Então é diferente do...
Em movimento, né?
Em águas em movimento, exatamente.
Por isso que no armazém ali tem essa...
Exatamente, ali é um rio ainda com água relativamente boa, né? Uhum. Tem correnteza, é aquela região onde tem a maior infestação de borrachudo. Já o mosquito, o pernilongo, não, ele se reproduz em água parada, se reproduz em muitos ambientes. Então nós vamos fazer agora um trabalho, já estamos fazendo desde o ano passado, nós vamos intensificar agora, nós recebemos esses produtos aí, e nós vamos fazer duas aplicações concentradas agora, na sequência. Começa uma amanhã já. Amanhã nós fizemos a primeira aplicação em todos esses ambientes onde já está programado, né? E aí depois nós vamos fazer uma próxima dentro de 15 dias, depois nós vamos continuar a cada 20 dias, no máximo 30 dias, respeitando as condições climáticas, né? A gente sabe também que não pode botar esse produto no momento de muita chuva, muita água no rio. E então tem que ter um ambiente bom para que faça um bom efeito. É um produto caro, né? A gente sabe que precisa ser bem aplicado. Ed, e outra coisa importante, né? Né, Varinho? A partir de agora a gente quer também a participação da comunidade nisso, né? Não é uma responsabilidade do SAMAI, da Prefeitura, da Secretaria da Agricultura, mas a comunidade vai ser chamada a participar conosco nesse controle. Esse vai ser o diferencial, né? A comunidade tem que nos ajudar nesse processo, porque aí eu sei que nós vamos ter um serviço, um resultado mais sustentável. Nós queremos repovoar esses rios, onde possível, com lambariz. Nós vamos colocar o produto, como já vinha sendo feito, como foi feito nos últimos anos, mas nós queremos fazer um trabalho diferenciado, colocando inimigos naturais desses rios também. Então, aos poucos, né, envolvendo a comunidade e fazendo um trabalho diferenciado. Né? Essa é a guerra contra os borrachudos.
A guerra contra os borrachudos.
Não é, Valdir?
Secretário.
Joel, então, como o Renato falou, eu ando bastante aí nesses interior, né, na colônia, principalmente essa bacia do Rio Tubarão, que abrange ali o Armazém, Santo Antônio do Fogo, e tem também a que vira aqui no Rio Maior, que é a que pega a bacia do Rio Uruçanga, onde tem essas nascentes de água boa e bastante correnteza. Então, até a gente teve já tendo uma conversa com o pessoal da IPAGRE, que eles já vinham com um trabalho, já antigamente, já foi feito um trabalho com as comunidades, com os moradores, que eles sabem onde que tem as nascentes dentro das propriedades. Então, nesse primeiro momento, o Renato, eles ainda vão continuar com esse trabalho que estava sendo feito, mas a gente vai intensificar fazendo esse treinamento nas comunidades. Vamos trazer a comunidade junto, né, os moradores, onde tem as nascentes. Ah, no terreno do Joel tem uma nascente. A gente vai orientar de forma clara, né, junto com o pessoal da IPAG, da SAMAI, e nós da agricultura também vamos estar participando, entregando esse medicamento para eles, vendo a quantidade que precisa. Hoje ficou muito fácil, porque a gente consegue criar um grupo de WhatsApp e dizer, ó, tal horário, tal dia, a gente tem que todo mundo colocar o produto no mesmo horário, no mesmo tempo em cada nascente, certo? Para o produto fazer efeito de uma maneira mais significativa. Uhum. E trabalhar nessa, como diz o Renato, trazendo
lambariz,
lambari, né? Piava, né? Uhum. Enfim.
Porque diminuiu bastante, né? Ou quase não, tanto...
Lambariz?
Lambariz não tem mais, né?
Ou
tem...
Tá em extinção, né? O cascudo também era uma coisa que era comum, era nativo nos rios, não se vê mais. Então, assim, mas eu acho que existe condição e muitos ambientes para recolocar eles aí.
Para recolocar, claro.
Então, a gente vai tentar fazer esse trabalho, né? Eu acho que esse é um trabalho que a Secretaria de Agricultura pode nos ajudar bastante. Mas nós vamos principalmente capacitar, treinar o nosso pessoal do interior, né? Ontem a gente fez uma reunião com o pessoal da IPAGRE, e eles vão nos ajudar nesse sentido, vão dar essa capacitação. Nós vamos fazer a primeira lá no armazém e por ali nós vamos começar a descentralizar para chegar um momento que a própria comunidade aplica. Uhum. Né? Nós estamos num ambiente, num momento de transição. Até agosto continua assim, a gente tem um aplicador, mas ao longo desse período até agosto nós queremos que as comunidades se preparem para fazer esse trabalho. Né? Então, assim, a gente sabe que tem o armazém, eu acho que já está bem preparado para isso. Nós vamos fazer a primeira treinamento dia 12, né? Está programado, inclusive o nosso amigo aí, colega de trabalho, o Henrique, né? Já programou, e o Adefonso Baesso, né? Presidente do sindicato, também está nos ajudando naquela uhum. situação lá. Depois nós vamos fazer no Santo Antônio, Linha Pacheco, né? Depois vamos para o Rio Molha, todo o Rio Maior, né? Que tem diversos ambientes que precisam controlar isso também. É muito importante, as soluções é preciso para ser sustentável que tenha envolvimento da comunidade. A gente sabe que é um mosquito pequeno, mas voa até 3 quilômetros, o bicho é danado para voar.
Incomoda, né?
Incomoda, é. Né? E por isso que quando fizer tem que fazer regionalmente e fazer no mesmo período, né? Para que tenha um bom controle e no melhor momento, né? Não pode ser em momento com intempéries, com muita chuva, né? Então eu acho que tem que ter esse controle, mas o pessoal vai ser preparado para isso. Né?
Uhum. Muito bom.
E eu acredito que a gente vai conseguir resultados bons, porque envolvendo a comunidade, eu acho que fica até mais fácil da gente trabalhar.
Uhum. Então, atualizando para quem tá esperando, né, com ansiedade, até agosto o aplicador vai estar lá,
vai continuar
trabalhando, né?
Ele vai receber aí o seu salário mensal para fazer isso. Mas nós vamos preparando as
durante
comunidades
esse tempo também
para ver essa transição.
Entendi.
E nós vamos mapeando possibilidade de aquisição de lambaris para ir repovoando esses rios também.
Uhum.
Trabalho biologicamente equilibrado, nós temos que ir buscando aos poucos
o equilíbrio, né?
Dessa situação. A gente sabe que algumas comunidades têm menos problemas de borrachudo, né? Outras têm muito mais em função disso, sabe? Então a gente tem que procurar trabalhar também as causas, né? Não só o controle. É mais importante, né?
Uhum.
Igual a doença no ser humano, tem que descobrir a causa, não só tratar os efeitos. Né? Queremos tratar o borrachudo de forma técnica e também buscar as causas e tratar a causa para que as soluções sejam mais permanentes.
Nesse momento, né, a comunidade, a região que seria o problema maior, é o armazém, não?
Acho que é o armazém e Rio Maior, né?
Rio Maior também.
É.
Os dois.
Porque os dois ele tem rio, o rio é de água corrente, tá. Né? E são duas águas, são águas boas, né? Então.
Uhum. Mas que bacana essa ideia de tentar se aproximar do equilíbrio natural, né? Até, claro que a intervenção com medicamento, ela, enfim, vai acontecer, como vem acontecendo já há tanto tempo. Mas o ideal é buscar esse equilíbrio, até porque quando necessário for essa interdição, Vardinho, Renato, de medicamento, seja o menor possível, né? Até porque é um medicamento que eu imagino seja um produto caro também, né?
Produto caro, custa entre 2 a 3 mil reais de galões de 10 litros.
Olha só.
É um produto caro, um produto nobre, né? É um produto nobre, sintetizado em laboratório. e que a gente vai fazer uso, mas nós justamente queremos ao longo dos tempos ir diminuindo, né? Uhum. Porque tu pode fazer uma aplicação mais espaçada da outra, né? Para que com o mesmo efeito, né? Se nós tivermos um equilíbrio melhor na natureza.
Já foi comprado ou não?
Já está conosco, está no Samai, aí nós temos 30 galões de 10 litros, a gente sabe que isso aí dá para ir até o final do ano, uhum. né? Mas a gente ao longo desse período vai comprar mais, né? Para não deixar faltar. Para que a gente mantenha agora daqui em diante esse equilíbrio. Repetindo, que a comunidade se envolva conosco nesse trabalho. Uhum. Nada se faz sozinho nessa natureza, nesse ambiente, é importante que a comunidade se envolva também. E assim, por que que armazém também tem mais borrachudo? Porque tem mais agricultura, né? Tem mais nutrientes, né? Que sai da agricultura, que vai para a água. Uhum. Esses nutrientes aumentam, né? A alimentação do próprio borrachudo, uhum. né? Da reprodução, ele se intensifica um pouco mais, matéria orgânica também na água, mesmo corrente, a matéria orgânica também alimenta. E, em muitos casos, diminui a condição natural de sobrevivência dos inimigos naturais também. Então, uhum. essa é a situação, né? O controle da erosão no solo, agricultura bem feita, um rio preservado, tudo isso ajuda.
Agora, secretário Vardinho, eu acho que essa organização deve acontecer, né? Porque o agricultor também é interessado nisso, né? E como o senhor falou, né? Dessas ferramentas de WhatsApp, acho que dá para organizar, né?
Sim, a própria comunidade ela vai uhum. ser favorecida. Então, eu acredito que tem que ser um trabalho integrado. Isso tem que estar junto com a gente para a gente poder... Claro, vai ser dado treinamento, o Henrique, como o Renato falou, o Henrique da Ipagre vai estar orientando, passando, olhando a quantidade de medicamento para cada terreno, né? Cada propriedade. Daqui uhum. a pouco aqui tem uma nascente de porte maior, então vai um pouco mais de medicamento. Que porte menor vai um pouco menos. Mas tem que ter um trabalho em conjunto.
Nós temos hoje uma boa equipe na IPAG local também. Fazer essa observação, né? Nós começamos o ano, uhum. só tínhamos um técnico, o Henrique, nem auxiliar administrativo nós tínhamos. Hoje temos a Leia, que faz um trabalho de atendimento interessante para os agricultores ali também. Nós temos o Valentim, que é um técnico novo, chegou no município também com vontade de trabalhar, sangue novo. Temos a Maria Eduarda, que é outra engenheira agrônoma também, trabalhando junto ali. Enfim, nós temos uma equipe e hoje nós podemos contar, né, com esse trabalho da IPAG também para esse trabalho. Importante, né, dizer que o trabalho que nós fizemos, né, no início do ano passado ainda, é de fortalecer a assistência técnica aos agricultores do município. Isso tem a ver com o trabalho da IPAG também. Por isso que eles estão envolvidos, estão interessados e vão nos ajudar também no combate ao borrachudo. Eu quero fazer uma observação também que tantos outros trabalhos para a agricultura, né, os planos de governo, os programas de governo, que antes nós tínhamos uma equipe mais reduzida para implementar, programa de crédito rural, o programa aí de Água Boa, que vem agora também o programa do SC Rural, tem muitas coisas do governo do Estado através da agricultura, da Secretaria de Estado da Agricultura, eu acho que nós vamos intensificar daqui para frente também. Então, acho que é importante fazer esse registro.
Até outra coisa, falando em preservação, eu estive conversando com o Henrique essa semana, né, que a gente quer fazer um trabalho também de preservação do solo. Né? Então, a gente até hoje tem um programa hoje de incentivo à semente, né, que é aveia, que é pro gado de leite. Uhum. E conversando com o Henrique, a gente tá criando aí que a gente quer criar um trabalho focado em sementes forrageira mais a mix, né, para preservação do solo, plantio direto, para não ter essa erosão, fazer um trabalho que se foi perdido ao longo do tempo. Até o Renato, que tem mais experiência nessa área aí, sabe que antigamente sempre foi feito um trabalho mais forte nessa parte de erosão de solo, né? Terraços que antigamente se fazia, plantio direto. Então hoje isso aí se abandonou muito na parte da agricultura. Né? Uhum. Foi muito deixado de lado. Hoje eu ainda na secretaria ainda trabalho muito com grade aradeira, essas máquinas pesadas. E querendo, nessa época de chuva agora que está dando, a gente vai lá e faz um trabalho de grade aradeira. Por exemplo, onde deu essa chuva forte. Vai dar uma erosão grande, abrir valo, vai contaminar a água, nascente, dá problema na água, que nem a gente vê aí nossos vizinhos, que nem o pessoal, muitas vezes que nem aconteceu aí foi Treviso aí há uns meses atrás aí, que o pessoal andou mexendo nas terras e deu aquela bomba d'água e contaminou a água, contaminou a nascente. Então a gente tá indo para essa linha de pensamento para começar a trabalhar, para não deixar acontecer isso, tentar orientar os agricultores para tentar fazer um trabalho diferenciado. E nessa linha a gente quer trabalhar com semente forrageira, né? Semente mix, para estar orientando esses agricultores, fazendo treinamento.
Dois ouvintes estão conosco aqui, falam do Rio Salto, né? Sobre a questão do borrachudo, mas tá no radar aí, a questão do Rio Salto também.
Acho que a gente precisa cuidar da natureza como um todo, uhum. sabe? Quando se fala em preservação, uma das coisas mais importantes é o uso do solo. Como é que estamos usando o solo? Seja da agricultura, seja em áreas urbanas. Nós temos problemas em área urbana também, é só olhar os loteamentos que tem por aí, os problemas que tem dado, né? E uma coisa que é fundamental, né? Isso é o princípio da agronomia, o impacto da gota da chuva. Quando a gota da chuva bate direto num solo descoberto, você tem ali 80% a 90% dos problemas. Né? O ideal seria todo o solo ser coberto, né? Ou com vegetação, como era a natureza antigamente. Né? Uhum. Já existia erosão lá no princípio. Né? A agricultura foi inventada há 10 mil anos. Há 10 mil anos o homem começou a dominar a natureza, fazer algumas coisas. Mas nos últimos, o homem percebeu que antes de fazer só caça e coleta, que vivia na mata, fazendo caça, tudo muito equilibrado. Né? Aí começou a perceber, há 10 mil anos, que ele podia plantar, que ele podia domesticar os animais, começou a transformar a natureza. Mas o grande detalhe é que nos últimos 30 anos, houve mais transformação na natureza do que nos outros 9.970 anos para trás. Por isso, nós estamos vivendo um período turbulento em termos de natureza. Né? Ontem eu estava vendo aqui o Rio Uruçanga, nossa, depois daquela chuva de ontem, a água no começo era amarela. Assim, tanto barro, tanta argila que veio. Uhum. E vem de tudo que é ambiente, vem de loteamento, vem de estrada, vem de lavouras, né? Uhum. E depois começou a ficar mais escuro. Aí começou a aparecer o carvão, entendeu? Assim, na minha análise grosseira, assim. Mas então, é isso, nós estamos colhendo aquilo que a gente planta. É lógico que a gente precisa cultivar, precisa produzir alimentos, mas sempre existe um jeito de produzir isso de forma mais sustentável. Uhum. Quando eu tinha 33 anos, eu fico olhando esses loteamentos nessas encostas, o estrago que está fazendo. Quando eu tinha 33 anos de idade, eu fiz um curso de manejo e planejamento ambiental no Japão. Andei o Japão inteiro, há 33 anos atrás. E naquela época eu vi alguns loteamentos lá, né? Muito controlado, lá tu não pode mudar de uma vila para outra a teu bel prazer, né?
Claro.
Mas todo o processo que tu mexia o solo, tu ia recuperando na sequência, já naquela época. Inclusive ambientes de encostas, de vulcões, que muitos problemas, né? Terremotos, tremores, coisa que nós não temos aqui. Lá eles tinham tudo isso, tinha natureza, mas tinha ainda outros intempéries climáticas muito fortes. Mas a cobertura do solo, o cuidado, quando não vegetal, de forma artificial, com concreto, coisa assim, mas o solo era preservado. Uhum. Nós precisamos avançar muito ainda. Eu vejo o nosso rio poluído e a gente acha que é normal, né? O pH baixo de 4, carvão descendo toda hora. E a gente se acostuma com essas coisas, né? Eu penso e aí falo de vez em quando no padre Claudino Biff, né? Que é um padre que faleceu já, em Morro da Fumaça. E ele relatou a morte do Rio Uruçanga, né? E uma das frases, num dos livros dele, ele escreveu assim: eu espero que um dia os jundiás e as traíras voltem a namorar no Rio Uruçanga. Ele morreu, deixou um legado e a gente precisa melhorar não só o Rio Uruçanga, mas o ambiente Uruçanga no seu todo. Estamos trabalhando nisso.
Deixa eu fazer a última pergunta aqui da nossa ouvinte, que é bem interessante até para esclarecer aqui, né? Ela pergunta o seguinte: ela usa aqui o termo veneno, né? Que é esse medicamento.
Não é veneno. Tanto é que ele não faz mal para os peixes, não faz mal para os outros seres vivos.
Produto, né? Ela pergunta o seguinte: se tem para vender, se a pessoa pode colocar, comprar e colocar.
Não, obviamente tem para vender, né? Não é um produto barato. Mas em Uruçanga nós queremos crer que é onde tem a maior necessidade e nós vamos dar conta de fazer isso.
Ela fala aqui sobre o pátio da casa, que tem muito.
Ô, João.
Eu até faço essa pergunta para...
Interessante essa pergunta. No pátio da casa, não é ali que ele está se reproduzindo.
Não é, né? Não adianta colocar, né?
Não. Ali tu está combatendo o efeito. Ele está se reproduzindo em alguns riachozinhos ali por perto, nas correntezas, por ali. Aí sim, lá na correnteza.
E outra coisa, mesmo que ela coloque ali, o mosquito ele voa 3 quilômetros, até mais. Então, ela não vai conseguir passar em todo. Então, a gente tem que fazer um trabalho conjunto.
Perfeito.
É, tem que ser um trabalho conjunto.
É, por isso que eu fiz questão de fazer essa... Além de tirar a dúvida da ouvinte, para que é algo assim... Que nesse trabalho conjunto, até ela vai perder dinheiro, né? E provavelmente, né? Bom, lembrando que agora, em março, o Samai estará de aniversário, né? Vai ter uma programação e o Renato vai voltar em breve para que a gente possa falar disso também.
Exato.
Renato, obrigado pela presença, esclarecida a questão dos borrachudos.
Beleza.
Obrigado.
Só registrando então que o Samai no dia Primeiro de março ele.
Primeiro de março.
Faz
mostrar aqui pro pessoal
60
de
casa, anos.
Guardião das Águas, ó.
É, Guardião das Águas é um programa que a gente lançou aí, que envolve a prefeitura, envolve aí a EPAGRE, o Departamento de Meio Ambiente, enfim, envolve a sociedade de um modo geral aí. Nós precisamos trabalhar e cuidar melhor das nossas águas, né? Mas nós vamos ter uma programação em cheia no mês de março, a gente espera fazer uma missa já envolvendo a comunidade, uma confraternização, algumas homenagens, né? Uhum. Prefeito da época, o senhor Ronis Zanibone, mas depois nós vamos falar os detalhes e o que nós temos envolvendo durante o mês de março, que é o mês de aniversário do SAMAI. Um recado também para o nosso pessoal da estação, onde envolve a água do Rio Maior, né? Nós fechamos um negócio essa semana, nós vamos reformular aquela estação de tratamento, né? Um problema que vem lá de 25 anos, né? É uma água com excesso de ferro e manganês, a gente sabe que tem problema de qualidade, não é de hoje, nós prometemos soluções e estamos procurando isso também. Também contratamos essa semana alguns projetos de esgotamento sanitário de alguns bairros, nós queremos avançar também no esgoto sanitário, mas tudo isso acho que pode ser um assunto para um outro programa, porque tem muita coisa pela frente, a gente agradece sempre a oportunidade.
Em breve, em breve. Obrigado, Renato, pela presença. Secretário, muito obrigado.
Joel, então só para finalizar, dizer que nós estamos hoje no trecho aí, né? Estamos com nossos tratores aí cortando a silagem aí. Estamos só com um trator na plantadeira e um na grade, então peço um pouquinho de paciência para quem quer fazer o plantio do milho safrinha, mas estamos com o serviço em dia aí, tá bem, tão bem trabalhadinho. Sempre no primeiro dia útil do mês é o dia da cota nossa, que é do areião e da reta escavadeira, que a gente faz para poder a gente ter aquela organização para o mês inteiro. Mas está tá dentro do nosso limite, tá rodando, a Secretaria de Agricultura está trabalhando certinho. Quero agradecer, né, o Renato e a Estela aí, que estão dando carta branca para a gente trabalhar na agricultura aí e fazer a coisa acontecer. E agradecer aos nossos agricultores aí pela paciência e pedir desculpa aí, que muitas vezes a gente dá um atraso em alguns momentos aí para atender eles.
Obrigado, secretário. Obrigado, Renato.